10 horas e 35 minutos, 10 e 35, hoje é terça, 30 de julho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Organização criminosa envolvida em falsos empréstimos é alvo de operação policial. A Marina Prota, da CBN Curitiba, está na coletiva de imprensa. A polícia agora traz o balanço dessa operação. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciana e aos ouvintes. Essa organização criminosa é suspeita de realizar falsos empréstimos e foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira. Os criminosos criavam falsos anúncios na internet com juros abaixo do mercado. Com isso, eles atraíam vítimas de todo o país, causando um prejuízo estimado em mais de 3 milhões de reais. Os agentes cumpriram 79 mandados judiciais, sendo 43 de prisão e 36 de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais de bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras. Os alvos estavam aqui em Curitiba e em Araucária, na região metropolitana, e também em cidades da Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul. Essa operação faz parte de um desdobramento de outra iniciativa realizada em maio do ano passado pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, com o objetivo de reprimir o tráfico internacional e interestadual de drogas. Durante aquelas investigações, a polícia identificou o envolvimento de alguns membros da organização com golpes de falso empréstimo. A gente vai acompanhar a coletiva que vai começar em instantes aqui na sede da Polícia Civil e a gente vai ter esse balanço, Lucia, de quantas pessoas até agora, 38 pessoas presas só aqui no estado do Paraná e outras em cidades de outras regiões, né, no estado da Bahia, também no Piauí e no Mato Grosso do Sul. A gente vai trazer esse balanço ao longo da programação da CBN.
Combinado. Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Grande operação, portanto, da Polícia Civil, com foco nesse grupo, né, essa quadrilha especializada em falsos empréstimos. Vamos falar agora da região oeste do estado, porque o padrasto matou o enteado a facadas em Cascavel. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi durante uma discussão em família. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Esse crime aconteceu na tarde desta segunda-feira no bairro Cascavel Velho, aqui no município. O homem foi atingido com pelo menos 8 golpes de faca e quando os socorristas do SIAT chegaram até a residência, ele estava caído no pátio. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime se trata de desavença familiar. O padrasto relatou à Polícia Militar que o enteado fazia uso de bebida alcoólica, era agressivo e não respeitava a mãe nem a família. E por esse motivo, as brigas e discussões eram constantes. A vítima teria chegado em casa na hora do almoço, muito agressivo, embriagado e desferiu vários chutes na porta da residência enquanto proferia xingamentos. Temendo a segurança da família, o homem, o padrasto, então pegou uma faca para se defender e foi até a porta recepcioná-lo. No momento em que abriu a porta, o enteado teria atacado e o mesmo precisou utilizar a faca para se defender. Após receber os golpes, a vítima caiu no quintal e quando os socorristas do SIAT chegaram, ele ainda apresentava sinais vitais. As equipes realizaram manobras especializadas na tentativa de reverter o quadro, porém ele entrou em parada cardiorrespiratória e então os socorristas do SIAT só puderam constatar o óbito. Esse homem foi identificado como Edson Alves, de 48 anos. A equipe da Polícia Militar chegou no local, o autor do crime estava dentro da residência e as equipes solicitaram que ele se entregasse e não houve resistência. Durante a revista policial, nada de lícito foi localizado. A equipe da Polícia Científica foi acionada então para realizar a perícia no local do crime e o corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames de necropsia. A Delegacia de Homicídios vai investigar esse caso e a equipe da Polícia Militar deu voz de prisão e o autor foi conduzido à 10ª Central de Flagrantes aqui de Cascavel, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. Desentendimento, briga aí em família, né? As pessoas estão sem paciência, infelizmente terminou com a morte do enteado a facadas em Cascavel, crime violentíssimo por lá. Uma mulher foi presa suspeita de... Olha essa história, gente. Você lembra da história do Brigadeirão, né? Lá no Rio de Janeiro, Brigadeirão envenenado. Enfim, uma história que repercutiu no Brasil todo. E agora tem a ver com pudim envenenado, essa notícia que vem lá da região de Maringá. Uma mulher foi presa suspeita de envenenar e matar dois companheiros no intervalo de 8 meses. Foi no município de Ubiratã, centro-oeste, na verdade, ali do estado. Uma das vítimas gravou um vídeo em que acusava a mulher de colocar veneno num pudim. A Brenda Caramassi, da CBN Maringá, tem mais informações sobre essa investigação suspeita essa mulher de envenenar e matar dois companheiros. Que história, hein, Brenda? Bom dia.
Exatamente, Luciano. Bom dia para você. A Polícia Civil começou essas investigações depois da morte da primeira vítima. Isso aconteceu em maio de 2022. O marido dessa mulher de 65 anos, que é a suspeita desses crimes e que foi presa nesta segunda-feira em Ubiratã, ali na região centro-oeste do Paraná. Ela também teria envenenado o namorado 8 meses depois da morte do marido. É o que aponta essa investigação, então, esse namorado dela também morreu. Uma das vítimas chegou a gravar um vídeo acusando a mulher de colocar veneno em um pudim. O laudo da polícia científica apontou que as duas vítimas foram envenenadas com um herbicida que é muito tóxico e que tem venda proibida no Brasil. O delegado de Ubiratã, o André Dzinski, falou sobre esse caso. Vamos ouvir o que ele disse.
A princípio, pelo tudo que se investiga, essa pessoa teria envenenado os seus dois ex-companheiros, um vindo a óbito no mês de maio de 2022 e o outro um pouco mais de 8 meses após essa primeira morte, em janeiro de 2023. O laudo da Polícia Científica do Estado do Paraná apontou que a causa-morte seria em decorrência de um envenenamento causado pela substância paraquat, herbicida altamente tóxico. Outros elementos de informação foram juntados aos autos e corroboraram a versão de envenenamento das vítimas. A autora foi capturada e será encaminhada ao sistema prisional à disposição da justiça.
Essa foi a fala, então, do delegado de Ubiratã. Esses dois casos aconteceram no município, é uma cidade pequena. A motivação desses crimes teria sido desentendimentos familiares e também questões relacionadas a dinheiro. Então, as duas mortes causadas por envenenamento. E a CBN agora tenta contato com a defesa dessa mulher, Luciana.
Muito obrigado pelas informações. Contato agora, então, com a defesa da mulher para tentar entender, né, qual o posicionamento dela com relação a isso. Muito provavelmente ela vai negar essas acusações. Fato é que são dois crimes relacionados e a suspeita de que essa mulher tenha envenenado dois companheiros. Isso no intervalo de 8 meses no município de Ubiratã, lá no centro-oeste aqui do Paraná. Investigação em andamento, portanto. Essa outra aqui também é difícil de acreditar. Imagina, você vai como réu a um fórum, né? Você quer, claro, como réu, que a sua sentença, ou ela não aconteça, que você seja absolvido, ou que a sua pena, dependendo do crime, seja reduzida. E aí você vai com um pino de cocaína no paletó para o fórum. Isso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O réu foi ao fórum com um pino de cocaína no bolso do paletó. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, muito bom dia. E aí ele criou mais um agravante contra si, né?
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. É até difícil acreditar, né? O Poder Judiciário do Estado do Paraná solicitou a instauração de um inquérito policial para apurar a conduta de Norberto Daniel. Ele foi condenado a 8 anos de reclusão por homicídio culposo. No dia do julgamento, ele teria tentado entrar no plenário do júri com um pino de cocaína no paletó. A droga foi apreendida e encaminhada à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa. Norberto foi recebido pelos advogados de defesa no Fórum Municipal e após isso ele teria colocado um paletó entregue pela sua sobrinha. Ao entrar no plenário, foi revistado, obviamente, e encontrado esse pino de cocaína. A mulher relatou às autoridades que não tinha conhecimento da droga no paletó. O juiz de direito, Luiz Carlos Fontes Bittencourt, assinou o pedido de inquérito. Abre aspas, encaminho a ata da sessão de julgamento do dia 23 de julho de 2024 e os vídeos das câmeras de segurança do fórum para que sejam adotadas as providências necessárias, fecha aspas, afirmou o juiz. A solicitação foi direcionada ao delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, delegado Najib Nassif Palma. O pedido se baseia na lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O artigo 33 dessa lei menciona crimes como importar, exportar, remeter, preparar, enfim, produzir ou fabricar drogas e estar com elas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Em caso de condenação, a pena pode ser de reclusão de 5 a 15 anos, além do pagamento de R$ 500 a R$ 1.500, R$ 1.500 por dias multa. Essas informações foram divulgadas primeiramente pelo portal A Rede, depois confirmadas aqui pela Rádio CBN. Esta nova situação com o novo inquérito, ela acaba não se tornando um agravante para o crime que ele havia cometido, mas pode se tornar um novo processo que ele vai ter que responder na justiça também. Mas chegou aí para ser julgado com um pino de cocaína no paletó, Luciano.
É, aí fica difícil, né? Fica difícil, o cidadão não se ajuda também. Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 46 minutos. Ministra reforça pedido para vacinação após morte de bebê por coqueluche em Londrina. O óbito é o primeiro no país em 3 anos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que a morte confirmada por coqueluche no Brasil reforça a necessidade da vacinação contra a doença. Para ela, no entanto, o caso não liga um alerta dentro da pasta, mas reforça uma vigilância permanente. A orientação foi dada após a confirmação dessa morte, que inclusive nós noticiamos aqui no CBN Paraná, né, de um bebê de 6 meses em Londrina na semana passada. Essa confirmação veio. Ele estava com as vacinas atrasadas. É o primeiro óbito causado por coqueluche no país em 3 anos. No Brasil, o último pico epidêmico aconteceu em 2014, quando foram confirmados 8.614 casos. O Paraná já registrou 54 casos confirmados da doença em 2024, e o estado também investiga se a morte de um bebê de 3 meses em Irati pode ser atribuída a coqueluche. A doença é infecciosa, aguda, respiratória, altamente contagiosa, que acomete pessoas de todas as idades, mas preocupa quando atinge as crianças. As vacinas contra coqueluche integram o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde, e além de bebês, as gestantes e as puérperas devem se vacinar. Luciano.
Muito obrigado, obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Então tá aí, a ministra reforçou esse pedido para as pessoas levarem as suas crianças, né, para se vacinar contra essa doença que já não deveria estar por aí, né? Muito menos estar causando mortes como aconteceu essa morte desse bebê por coqueluche em Londrina. Com essas informações nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.